Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes do CBN Rural. A notícia do momento no setor agropecuário brasileiro não poderia ser outra, né? E não é tão boa assim. Depois de conseguir controlar por muito tempo o avanço da gripe aviária, eis que na sexta-feira, né, como já está sendo amplamente noticiado, um foco foi constatado no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, causando um grande impacto para o setor da agricultura no país, principalmente para o Paraná, que é o maior produtor de aves de corte e também o maior exportador dessa carne para dezenas de destinos ao redor do mundo. E, de imediato, vários desses mercados já fecharam suas portas para o produto brasileiro, lembrando que, embora o foco tenha sido registrado lá no Rio Grande do Sul, o mercado internacional não faz distinção territorial, acaba afetando o Paraná. E lá em Montenegro, todas as providências foram tomadas, realizando-se o descarte de aves e ovos e fazendo-se o serviço de limpeza e desinfecção. O CBN Rural conversa sobre esse assunto com Gisele Neri, especialista da empresa Kemin. Então, boa tarde, Gisele, seja bem-vinda aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes.
Gisele, antes de mais nada, né, vale ressaltar que se trata de um foco isolado, o primeiro que se tem notícia em produção comercial no Brasil, e a gente torce para que isso logo seja resolvido, né? Mas a pergunta que a gente não pode deixar de fazer, né? Qual a sua visão a respeito e há risco de que mais focos possam aparecer?
Bom, em primeiro lugar, Rogério, acredito muito que a nossa função tranquilizar, né, a população de que é um foco isolado, né? E, em segundo lugar, o que os outros produtores, os donos de outras granjas integradoras, é o momento agora? O momento agora é de prevenção, é cuidado. Então, a BPA, o MAPA, já tem cartilhas, estão disponíveis amplamente aí nas redes. Prevenção, evitar visitas, desinfecção de caminhões, de ferramentas que são utilizadas, debicagem, caixa de transporte, evitar qualquer visita que não seja realmente necessária e biossegurança. Biossegurança em primeiro lugar. E quando a gente fala em biossegurança, a gente fala da questão mesmo, né? Então, é colocar as barreiras, proteger os galpões, proteger as aves de produção do contato de aves silvestres, que são grandes, que carregam aí os vírus, né? Mas tem outros pontos também que precisam ser muito olhados com um certo cuidado. Um deles é a fonte de água, porque às vezes a gente vê tanto a barreira física, o galpão em si, e a gente esquece da água. Tem que prestar atenção na fonte de água também. Essa fonte de água aberta tem acesso a aves silvestres? Se tiver, vamos tentar mudar isso, colocar alguma proteção, fazer um tratamento específico para essa água. E outro ponto é também a ração, que é um vetor muito menos comum, muito menos problemático, mas pode ser um vetor também. Para isso, existem aí alguns aditivos que podem contribuir também para a higienização dessa ração. Produtores que trabalham ali no dia a dia da granja, lavar sempre bem as mãos, antes e depois do manuseio das aves.
Certo. Esse foco, né, Gisele, é causado por aves migratórias, né, aves silvestres. E para se ter uma ideia do enorme prejuízo para o Brasil, basta citar que de sexta-feira para cá, 79 países já suspenderam a compra da carne de frango brasileira, o que corresponde a 62% do volume total produzido. Então, o momento é muito sério. Mas digamos, então, que não apareça mais nenhum outro foco. Se isso realmente acontecer, né? Em quanto tempo demora para que o Brasil volte a ser considerado apto a exportar para os mercados que suspenderam a compra do produto brasileiro, Gisele?
Aqui a gente já tem, Rogério, é muito difícil precisar colocar um prazo limite, assim, e ser certeiro nisso, tá? Mas a gente já tem o próprio governo, também a BPA, trabalhando incansavelmente, negociando, e tem que ter esse jogo de cintura, né? Do governo, junto com a produção, junto com os países importadores. Mas eles estão trabalhando para alguns países importadores, a gente consegue regionalizar esse efeito, não todos, infelizmente, e aí alguns países a gente vai vendo essa suspensão da importação caindo lentamente. Isso ainda deve levar aí algumas semanas para começar a acontecer.
A gente já viu, né, que aconteceu, por exemplo, no caso da aftosa, já há alguns anos, tal, verificou-se a ocorrência de focos, mas em pouco tempo, graças a um trabalho muito bem feito, né, pelos produtores e pelas autoridades sanitárias do país, realmente esse foco desapareceu e o mercado internacional voltou a ter confiança, né, na produção. Então, eu assim, acredito que isso também não vá se alastrar tanto assim, né? Talvez a gente esteja seja precoce para a gente falar alguma coisa agora, mas o Brasil conseguiu por muito tempo, né, Gisele, impedir a chegada da gripe aviária e não vai deixar de tomar as medidas, como você já falou aí, de prevenção que já vinha sendo feito há muito tempo também, né?
Exato. O Brasil é um país que, do meu ponto de vista, ele está muito preparado, tá? Então, um excelente trabalho aí do Ministério da Agricultura, na questão de prevenção, na questão de conscientização, de levar informação para os produtores, tanto que nós ficamos esse tempo todo, olha quantos outros países já sofreram absurdamente com a gripe aviária, e nós ficamos esse tempo todo livres da gripe aviária. Hoje nós temos um único foco. Então, claro que precisamos cuidar, precisamos, mas não creio que seja um motivo de alarme geral. O principal movimento do mercado internacional é, de fato, opa, gripe aviária para tudo, corta fornecimento. Isso já é esperado, tá? Então agora a gente vai verificar aí no desenrolar das próximas semanas como que o Ministério, junto com a Associação Brasileira de Proteína Animal, conseguem desenrolar isso de uma maneira mais política e mais polida possível, junto com os clientes do Brasil.
Diferentemente do Paraná, né, onde a maior parte dos aviários é destinada à produção de aves para abate, essa granja de Montenegro, onde surgiu o foco da gripe aviária, ela atua com matrizes e produção de ovos para incubação. E uma parte desses ovos teria sido, parte desses ovos teria sido encaminhados para outras granjas do próprio Rio Grande do Sul, além dos estados de Minas Gerais e aqui do Paraná. Então, Gisele, nesse caso, as autoridades determinaram que esses ovos fossem descartados, né? E foram descartados. Agora eu
Isso.
pergunto: existe risco para a saúde humana?
Não existe. Aqui, Rogério, a gente está falando de dois tipos de ovos diferentes. Um ovo, que é o ovo que vai para incubação, para que nasça o pintinho que vai gerar o frango. Esses ovos, que são oriundos da granja onde existiu o foco de gripe aviária, eles vão ser todos descartados, não importa para qual estado eles foram, tá? Isso mostra mais uma vez o preparo do Brasil no controle da gripe aviária. E aí a outra parte são os ovos para consumo humano. Rogério, não existe problema nenhum no consumo, tanto da carne como dos ovos, tá? Então, é um momento seguro para a população brasileira continuar o consumo de produtos de origem avícola, tanto a carne como os ovos.
Está mais do que demonstrado, né, pela qualidade do produto que a gente tem visto, né, de produção no Brasil, e particularmente aqui no Paraná, com as grandes cooperativas, um cuidado sanitário muito grande, um reconhecimento ao longo de muitos anos da qualidade do produto brasileiro, né? Então, realmente, não há o que se duvidar agora da qualidade desses produtos, né, José?
Não há. O Brasil faz um trabalho muito bom. Isso graças às associações de classe, ao próprio Ministério, aos produtores que estão ali, ó, de segunda a segunda, se dedicando incansavelmente para entregar uma proteína de qualidade para o Brasil e para o resto do mundo.
E conforme você já falou no começo, né, o momento agora é de reforçar ainda mais os controles preventivos dos aviários, né, José?
Sem dúvida alguma. Reforçar esse controle, independente se a granja é no estado do Rio Grande do Sul, no Paraná, ou em qualquer lugar do Brasil, é o momento da gente parar, analisar como está a biossegurança das granjas e verificar todo possível ponto de risco e mitigar esse risco. Então, de fato, é um momento de focar na biossegurança, sem dúvida alguma.
Tá certo, nós conversamos com a Gisele Neri, da empresa Kemin, sobre a ocorrência do primeiro foco de gripe aviária em uma produção comercial no país. Então, Gisele, muito grato aí pela sua participação no CBN Rural.
Um prazer, Rogério.
Uma boa tarde, voltamos com você aí, Letícia Tristão.
Muito obrigada, Rogério.